E vamos ao CBN Saúde de hoje. E o CBN Saúde vai tratar de um tema muito importante. A gente observa o número de pessoas contaminadas por Covid-19. Algumas pessoas acabam tendo complicações. E essas complicações parece que desaparecem dos nossos olhos. A gente não sabe o que aconteceu com as pessoas que, por exemplo, ficaram internadas, tiveram problemas respiratórios, outras complicações, inclusive físicas. E quem acaba tendo esse trabalho e pode nos falar um pouco sobre esse tema é quem lida com essas pessoas, quem tem como atividade profissional a recuperação dessas pessoas. E uma dessas pessoas que está aqui comigo no CBN Saúde hoje é Diego da Silva Ricoldi. O Diego é fisioterapeuta, mestre em fisioterapia, especialista em terapia manual e postural. E é com ele que eu falo agora. Diego, antes de mais nada, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui para falar contigo.
Na tua profissão, você tem atendido muita gente com recuperação da Covid, com sequelas da Covid. Como é que é esse quadro? Como é que você desenha ele para a gente, Diego?
Gilson, nós estamos trabalhando muito com essa reabilitação. Estamos com 2 anos de pandemia. Eu vejo que a reabilitação em relação à fisioterapia, a nossa profissão, graças a Deus, com isso, mostrou-se a importância que tem desde o hospital. Antes as pessoas até não falavam tanto de fisioterapia hospitalar. Então, não é essa a minha área diretamente, mas a nossa reabilitação em relação ao COVID, ela inicia já no hospital, né? No meu caso, eu atendo mesmo o pós-COVID, né? A pessoa que realmente já saiu do hospital, muitas vezes já fez uma fisioterapia domiciliar, às vezes respiratória, e agora nós vamos trabalhando com as diversas disfunções que foram geradas, né? Em detrimento do vírus, né, em si, mas em detrimento também de ficar acamada muitos dias. Eu tenho pessoas aqui que ficaram 150 dias internadas. Então, a partir do momento que a pessoa está numa cama de hospital, 48 horas ali, sem se mexer, sem fazer exercício, ela já começa a perder fibra muscular, força muscular, mobilidade. Então, aí agora cabe a nós, né, trabalharmos essa reabilitação com esses pacientes.
Agora, a reabilitação, é claro, é de caso a caso, né? Algumas pessoas talvez por mais tempo ou menos tempo internada, mais complicações ou menos complicações. De forma geral, o trabalho com quem está no pós-Covid é um trabalho lento? É uma recuperação rápida ou não? Depende muito de caso a caso. E como é que é o procedimento? Porque eu calculo que deve ter desde questões musculares, como você falou, há pessoas, por exemplo, que começam a ter problemas respiratórios também, né? Começam a ter dificuldade respiratória. Como é que é isso, Diego?
Sim, o COVID, bom, até hoje nós estamos conhecendo aí as interfaces dele, né, Gilson? Ele tem pessoas que não sentem nada e tem pessoas que, infelizmente, perdem a vida, né, com esse vírus que nós estamos conhecendo. Então, o que nós percebemos é que ele ataca principalmente o sistema cardiovascular, o pulmão, sistema respiratório, por isso que, né, você falando dessa reabilitação respiratória, e também o sistema nervoso. Então, no caso de nervos, né? Então, nós estamos percebendo muito isso também, pessoas tendo fraqueza muscular, dores neuropáticas, um exemplo, como se fosse uma crise de ciático, mas ela não tem uma compressão na coluna. Então, assim, existem vários manuais que estão sendo elaborados, várias pesquisas que estão sendo feitas, né? E basicamente, tá, Gilson? Igual você falou, cada caso é um caso e deve ser avaliado com critério. Mas basicamente, nós temos que trabalhar o sistema respiratório desse paciente, nós temos que trabalhar com exercícios aeróbicos, que aí nós incluímos caminhada, bicicleta, e alguns outros exercícios em relação a isso, exercícios de alongamento muscular e de força muscular. Então, foi como você falou. E assim, Gilson, O paciente pós-Covid, muitas vezes, ele não está com a necessidade só física. Ele é multidisciplinar. Então, ele precisa do médico, ele, às vezes, tem uma carência emocional, então, é uma carência nutritiva. Olha a quantidade de profissionais que você vai colocando, né? Então, assim, não é que nós da fisioterapia, nós participamos da reabilitação, mas nós contamos também com o auxílio de diversos outros profissionais. Hoje a gente fala no trabalho multidisciplinar, em função porque atinge a pessoa como um todo.
Aí você colocou a questão emocional, porque vou pegar esse caso que você falou de mais de 100 dias internados. Calculo que não é só um caso isolado, você tem outras pessoas que ficaram muito tempo internadas, elas ficam abaladas emocionalmente. Porque a pessoa pega Covid, antes de pegar, está vivendo uma vida normal, e de repente, de uma vez só, você tem a pessoa vivendo uma situação delicada, de ter a vida quase que em risco, né? E esse trabalho conjunto que você fala, ele é um trabalho demorado, Diego? Vou fazer uma pergunta mais objetiva. Tem casos em que a pessoa fica com sequelas que você pensa, ela vai ter que conviver com algumas delas por muito tempo, ou às vezes uma vida toda?
Sim, Gilson, sim. É, dependendo da gravidade de como foi, né? Quando a gente. Eu acho interessante hoje como que muita gente que pega Covid, ele já compra um aparelho que chama oxímetro. Então, esse oxímetro antes era muito usado nos hospitais, né? Todo hospital tem oxímetro. Mas hoje, muita gente tem em casa. Então, as pessoas já começaram a ver o nível ali de oxigenação sanguínea já em casa. Porque quando você tem uma baixa de oxigenação sanguínea, você pode ter lesões que, um exemplo, um AVC, né? Então, quando você tem uma falta de oxigênio em um tecido do corpo, você pode levar essa lesão, ela pode ser uma lesão que a pessoa tenha que conviver, sim, infelizmente, com esse problema. Agora, objetivamente, ele é um trabalho que a gente precisa, é de caso em caso, com responsabilidade, mas é um trabalho regular e devagar, demorado. Paciência. Então, o que eu vejo, tem pessoas que ficam, por exemplo, tem Covid, aí ele sai do Covid e ele não foi nem internado. Aí ele volta às atividades normais dele. Infelizmente, nem todos têm acesso a um cardiologista, a um pneumologista, já para fazer um exame ali, para ver, nossa, tem um probleminha aqui, ó, miocardite, tá com a disfunção aqui, e ele volta às suas atividades normais. Ah, eu corria no parque, ele já volta correndo, e aí a gente percebe que algumas pessoas aí, elas caem num sentido assim físico. Porque esse sistema respiratório e cardiovascular, eles não estavam 100%. Então, por isso que deve ser gradativo mesmo a reabilitação e a volta, né? Porque pessoas que tiveram, às vezes, não tiveram essa internação de ir para UTI, mas mesmo assim as marcas ficaram nesses órgãos vitais. Então, deve-se voltar à atividade de forma lenta e progressiva.
É aquela coisa, você teve Covid depois dela, por mais que aparentemente pareça que você está normal, você tem que fazer uma série de exames para ver até onde vão essas complicações.
Exatamente. Então, sempre nós orientamos, né, para as pessoas que têm acesso, vai num cardiologista, vai num pneumologista, vamos fazer exames, porque muitas das pessoas, Gilson, a miocardite, a inflamação do músculo do coração, ela é muito comum em pessoa pós-Covid. E isso faz com que a pessoa perda a capacidade física. Então, se ela submete esse músculo, esse coração a ficar exageradamente bombeando sangue, isso ele pode começar a apresentar problemas. E aí, um problema que talvez, se ela voltasse gradativamente, se ela tivesse ido num médico, o médico ia constantemente fazer exames, ia falar: olha, acalma, vamos esperar 30, 60, até 90 dias para voltar à sua atividade que anteriormente você fazia, né?
Aí você colocou um dado muito interessante. Tem gente que não foi hospitalizada, aparentemente teve sintomas leves, né? Aparentemente foi uma coisa normal, e ela pode ter sequelas e não saber.
Exatamente, pode ter sequelas e não saber, porque Gilson, a internação, ela vai quando realmente ela tem um problema de saturação de oxigênio, um problema muito sério, mas o vírus entrou no corpo dela. Né? Então, as pessoas falam de vacina, falam do vírus, mas o que que a gente está lidando? A gente está lidando com um vírus novo que ele entra no nosso corpo e o nosso corpo gera anticorpos contra esse vírus. Então, a entrada desse vírus, ele pode deixar algumas marcas. Então, por isso que é importante nós procurarmos, sim, ajuda. Então, eu falo, primeiro até, você teve? Vai no médico, vamos avaliar, né, o seu sistema cardiovascular, seu sistema respiratório, para então voltar às suas atividades normais.
Bom dia, Graça. Nesse período de onda, nós tivemos a Delta, agora estamos na Ômicron, né? Todo mundo esperando que realmente passe a fase pior dessa variante. Você tem sentido isso, ao aumento da procura de pessoas com sequela, de tratamento das sequelas? Ou seja, conforme a variante vem, você sente que há um aumento da demanda e com complicações ou não? De repente a Ômicron atinge as pessoas, mas não com tanta complicação como a Delta, por exemplo.
Graças a Deus, a gente tem visto que a Delta, infelizmente, levou mais pessoas para internação mesmo, mais dias, né, hospitalizadas. A Ômicron, já algumas pessoas apresentam, algumas, várias ainda, né, Gilson, mas em relação à Delta, né, mas muitas apresentam, sim, sequelas. Mas o que eu vejo, Gilson, olha que interessante a pandemia. Né, a gente fala pós-Covid, a gente fala de quem pegou Covid, mas a gente recebe no nosso local de trabalho muitas pessoas que algumas nem pegaram Covid, mas fazem 2 anos que estão em casa. Então eles chegam com dores para a gente. Então, assim, não estamos falando de reabilitação pós-Covid, a pessoa que teve Covid, mas todos nós participamos dessa pandemia. Então a pessoa chega aqui na clínica. Ah, eu tô com uma dor assim. Aí você começa a coletar a história da pessoa. Ela fazia caminhada, ela fazia uma academia, um pilates, uma natação. E aí ela chega, você vai colhendo a história, ela fala: olha, desde quando iniciou a pandemia, eu não faço mais nada. Então, assim, eu não faço mais atividade. Então, assim, você tem a reabilitação pós-Covid das pessoas que pegaram Covid, tiveram problemas com o vírus. Mas você tem um problema das pessoas. Nós mudamos a nossa vida, né? Então, tem pessoas que até hoje não voltaram ainda à sua vida de forma normal.
E
Então,
aí você considera que essas pessoas que não pegaram o Covid, mas viveram toda essa tensão da Covid, que tiveram que mudar seu cotidiano, elas também têm que ir devagar com a volta que a gente chamaria do normal, ou elas têm que ir devagar também, porque não é como conforme ela parou, ela retoma novamente, é isso?
exatamente, muitas pessoas aumento de peso, 10, 12 quilos, né? Aí já com dores instaladas. Então você inicia um processo de reabilitação, redução de dor, e aí depois você inicia um tratamento de fortalecimento muscular, ganho de mobilidade, às vezes indica aí numa nutricionista para mudar hábitos alimentares. Então é muito interessante tudo isso, né? Existe o pós-Covid em si, as pessoas que realmente ficaram, mas também existe todos nós que tivemos que mudar a nossa vida em torno aí já vai de para quase 24 meses, né, Gilson?
Eu vejo um pouco por mim, assim, você ficou muito tempo sentado em casa, você para de se movimentar, exercício físico que você fazia, ou ia a pé, por exemplo, para o trabalho, você tem que parar de fazer isso, né? Quer dizer, o ser humano,
Exato.
quer queira, quer não, foram 2 anos em que a vida das pessoas foram alteradas.
Exatamente, e com medo, né, Gilson? Porque a gente fala bastante do emocional, porque há um medo instalado, né? Então você tá olhando as notícias, o seu vizinho, o pessoal do teu bairro, né? Vamos pedir para Deus sobre o fulano, sobre o ciclo. Você
Um
tá
amigo que você
envolvido em
perde, uma
tudo
amiga que você
isso.
perde, né? É uma coisa
Ex
complicada.
exatamente. Agora, quando a gente fala de exercício aeróbico, que é um exercício que o pessoal faz bastante, Jesus, que é caminhada, você mesmo falou que ia caminhando para o trabalho, em relação a pessoas assim, pós-Covid, sempre nós procuramos dizer se vai devagar. Então, um exemplo, eu vou iniciar caminhando 1 quilômetro. E para fazer esse 1 quilômetro está durando 15 minutos. Então, nós sempre falamos o seguinte: existem dois parâmetros, por exemplo, no exercício aeróbico, a distância e a velocidade. Então, nós pedimos para cada 7 a 15 dias ela mudar um dos parâmetros. Então, por exemplo, eu caminhava 1,5 km em 15 minutos. Então, daqui 7 a 15 dias, eu vou alterar um parâmetro. Então, agora eu vou caminhar 2 km, mas no mesmo tempo. Ou eu vou caminhar 1,5 km, em vez de 15 minutos, eu vou caminhar em 12, eu vou caminhar mais rápido. Então, aí isso, o corpo vai sofrendo essa adaptação, não de forma abrupta, mas com calma ele vai se reabilitando. Isso é muito interessante de deixar isso claro, né?
O Diego, agora só para a gente fechar a nossa conversa, chegamos ao final. Diante de gente tão ansiosa, que ficou tanto tempo fechada, às vezes em casa, isolada, ou teve a Covid, por exemplo, as pessoas, é difícil trabalhar essa questão da paciência com as pessoas, de tipo, calma, vamos devagar?
Ah, é difícil porque, igual você falou, ficou tanto tempo parado, e a hora que ela volta a se mexer, ela volta a praticar um esporte, e naquele primeiro momento ela vê outras pessoas fazendo, e é impressionante como a tendência é a pessoa virar a chave, sabe? Então,
Como se
do
tivesse
nada ela
apertado um
estava
botão,
na.
vamos botar o normal.
Ela estava na inércia e aí ela falou: não, agora estou bem e o movimento faz isso, Gilson, o exercício faz isso. Então, também uma coisa para a gente deixar claro para todos que nos ouvem é: vamos se mexer. Porque em relação à pós-Covid, você imagina, você mesmo falou, você tem uma vida normal, você pega um vírus, fica internada, entre lá, eu vou morrer, eu vou viver. Aí você volta pro teu lar com limitações e aí a gente fica abalado emocionalmente e muitas vezes a gente não quer fazer atividade. E isso é um consenso na multidisciplinaridade, médico, psicólogo, o exercício físico é muito importante. Então a pessoa se mexer, a pessoa, qual exercício é melhor? Se mexa, vamos se mexer, porque esse é o melhor caminho. Parado, parado não é o melhor caminho.
Diego, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Sempre à disposição. Bom dia para vocês.
Eu conversei com o Diego Ricol. O Diego é fisioterapeuta, ele é mestre em fisioterapia, e o Diego é especialista em terapia manual e postural. Falamos um pouco sobre a recuperação pós-Covid, sobre as pessoas que pegam o Covid e se recuperam, e até aquelas que não pegaram o Covid, mas viveram toda essa tensão da doença, ficaram paradas, mudaram seu cotidiano. Tem que retomar, sim, as atividades físicas, o Diego afirmou isso, mas com calma, conhecendo o seu corpo, indo devagar, para não piorar a situação e fazer uma recuperação, uma retomada da vida de forma mais segura.